Agora são 5 da tarde em Portugal e Angola, 3 em Cabo Verde, 4 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 6 da tarde em Moçambique, também na África do Sul. Tempo para sabermos quais são os temas que estão a marcar a atualidade nesta sexta-feira.
As autoridades guineenses anunciam a confirmação de mais 6 infecções de Covid-19 e em São Tomé e Príncipe. O governo avisa que, devido à pandemia, pode estar iminente o colapso financeiro no país.
Estas e outras notícias em desenvolvimento já a seguir, edição de Carla Henriques.
Então, o registro de mais 6 casos de Covid-19 na Guiné-Bissau. Na atualização desta sexta-feira, a porta-voz do Centro de Operações de Emergência, Aissatou Diallo, fez saber que o país totaliza agora 15 infecções.
Que eram das 17 amostras pendentes, 10 deram negativos, 6 positivo e 1 inconclusivo. E clinicamente os pacientes, há uma equipa médica que está a avaliar clinicamente os pacientes. Destes 6 novos casos, os restantes são clinicamente quadro clínico leve.
Perante a situação, Tomane Baldé, o porta-voz da Comissão Interministerial, avisa que os números na Guiné-Bissau podem aumentar nos próximos dias.
Naturalmente a tendência é para aumentar, como todos nós vimos. Os números falam por si. Eram 2 casos, subiu para 8 e hoje temos 15 comprovados e provavelmente vamos ter 16, se confirmar o exame por concluir. Até dia 11, eu penso que o gráfico vai subir.
As autoridades guineenses reforçam também os conselhos à população para que permaneça em casa e sejam evitadas aglomerações. E pelo segundo dia, as autoridades moçambicanas continuam sem registar novos casos de Covid-19 no país. Ainda assim, Orfeu de Sá Lisboa, é reforçado o pedido para que sejam aplicadas as medidas preventivas.
Estão estacionários em Moçambique os casos do novo coronavírus, anunciou a Diretora Nacional de Saúde Pública em conferência de imprensa de atualização dos dados sobre a pandemia no país.
Até ao dia 3 de abril de 2020, tinham sido testados 317 casos suspeitos, dos quais 15 suspeitos foram nas últimas 24 horas. Dos novos casos testados, todos revelaram-se negativos para o Covid-19. Assim, Moçambique, o nosso país, continua com 10 casos positivos, sendo 3 de transmissão local e 7 casos importados.
Rosa Marlene considera que, apesar do país estar a registrar menos casos se comparado com os países vizinhos e numa altura em que se observa o estado de emergência, reforça a necessidade do cumprimento das medidas de prevenção.
É importante que cada um de nós cumpra com as medidas de prevenção, porque não será o decreto presidencial que vai resolver. O decreto presidencial é para orientar. Cabe a cada um de nós cumprir com aquilo que está no decreto para nós conseguirmos controlar a epidemia.
Para as autoridades moçambicanas da saúde, equipas médicas trabalham no terreno com vista a monitorar a situação e permitir que mais pessoas com sintomas sejam testadas.
E nas últimas 48 horas não foram então registados novos casos de Covid-19. Moçambique permanece com um total de 10 infecções. Ora, e mais de 170 enfermeiros foram recrutados para reforçarem o Sistema Nacional de Saúde em todos os concelhos de Cabo Verde durante a pandemia. O primeiro-ministro revelou também que está em contacto com as autoridades cubanas e chinesas para apoiarem o arquipélago com o envio de especialistas.
Estão recrutados cerca de 179 enfermeiros que vão reforçar o Sistema Nacional de Saúde em todos os concelhos do país. Está acautelada a manutenção integral da remuneração dos profissionais saúde e o seguro de vida durante esta fase do combate ao Covid-19. Temos tido contactos com alguns países, o caso da China e de Cuba, no sentido de nos disponibilizarem especialistas que necessitamos neste combate.
No encontro com profissionais de saúde na cidade da Praia, Ulisses Correia e Silva deixou uma mensagem.
Como temos estado a ver no mundo todo, os heróis anónimos, que são reconhecidos não pelos seus nomes, mas pela função e pela missão nobre, pelo aquilo que representam, que exercem a missão nobre de salvar vidas. Fazem-no diariamente, em outras circunstâncias normais e nestas circunstâncias de crise, mas de crise profunda. Deve-se reconhecer cada vez mais o papel dos profissionais de saúde, porque são a última linha, mas também são a linha de exposição. Quanto mais expostos, mais probabilidade poderão ter de ser atingidos.
E na Ilha Cabo-Verdiana do Fogo já não há qualquer situação de quarentena domiciliar no âmbito das medidas de prevenção à Covid-19. De acordo com a delegada de saúde de São Felipe, Santa Catarina, em declarações à RCV, o grupo que tinha regressado dos Estados Unidos, Portugal e da Boa Vista concluiu o período de isolamento estipulado pelas autoridades sem que tenha sido registada qualquer infecção. De São Tomé e Príncipe, há o aviso de que o país poderá entrar em colapso financeiro já a partir do próximo mês, devido à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O alerta parte do governo, que pediu apoio às instituições Bretton Woods. Oscar Medeiros.
O aviso é do ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, que deposita esperança nas eventuais ajudas do FMI e do Banco Mundial.
A partir de 31 de março, as nossas receitas correntes vão cair assustadoramente.
Perante o quadro negro projetado para as finanças públicas de São Tomé e Príncipe, o governo está a estudar fórmulas para apoiar os funcionários públicos e privados que já estão em casa.
Nós não vamos dar aquilo que nós não temos. E nesta possibilidade, nós já definimos, em função daquilo que ele declarou à Segurança Social que recebia, e em função da margem que nós criamos entre salário base nacional e o salário base, o maior, do regime geral, fizemos os cálculos com o apoio da direção do Ministério do Trabalho e já estamos a estimar valores. Já temos valores estimados, só que nós não podemos colocar, porque nós não sabemos qual é a percentagem que o nosso parceiro vai nos ajudar.
Aos trabalhadores informais que já não têm rendimento devido à crise provocada pela Covid-19, o governo está a estudar a modalidade de apoio ao desempregado contra a prestação de trabalho.
Vai beneficiar de um apoio que o Estado vai dar. Vamos supor o salário mínimo. Nós estaremos numa situação de dificuldade terrível. Nós não podemos usar essa força de trabalho para a agricultura. Nós não podemos usar essa força de trabalho para o saneamento básico. O objetivo nosso é este, para não dar o valor só de graça.
Mas como irá funcionar esta modalidade em caso de quarentena obrigatória devido à Covid-19? É a questão que fica no ar.
Já ontem, o Banco Mundial anunciou 2 milhões e meio de dólares de apoio de emergência a São Tomé e Príncipe para auxiliar o país na resposta à pandemia. O ministro do Interior de Angola fez neste dia o balanço dos casos de violação da quarentena domiciliar. 1.200 pessoas foram detidas por desobediência civil desde 27 de março. Eugênio Laborinho refere que foram, no entanto, criadas celas especiais para quem violou as normas do estado de emergência.
Em relação aos desobedientes, os indisciplinados que têm estado a ser detidos, nós temos celas próprias, que criamos também a nível dos serviços penitenciários, umas celas de quarentena para os novos detidos. Estão criadas as condições para esses indivíduos que, de facto, resultem destas detenções por desobediência. Por isso, fiquem descansados que há condições também para eles.
O ministro do Interior de Angola referiu ainda que as cidades de Luanda, Uambo e Benguela foram aquelas onde se registou o maior número de violações da quarentena domiciliar em pleno estado de emergência. Um em cada cinco africanos vive privado de cuidados médicos ou de medicamentos e mais de metade da população de África falhou a tratamentos pelo menos uma vez. Os dados são divulgados num estudo do Afrobarómetro numa altura em que a pandemia de Covid-19 continua a lastrar no continente africano. António Silva Santos.
Naturalmente, tendência a não...
Inquer. Vamos ouvir esse trabalho do jornalista António Silva Santos, que nos resume os resultados do estudo do Afrobarómetro, resultados divulgados nesta sexta-feira. Um em cada cinco africanos vive privado de cuidados médicos ou de medicamentos.
O estudo, realizado em 34 países, incluindo Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, refere que mais da metade, 53% dos africanos, falhou tratamentos ou não comprou os medicamentos que precisava, pelo menos uma vez, nos 12 meses anteriores ao inquérito. Destes, um em cada cinco, ou seja, 18%, vive privado de cuidados médicos e não consegue comprar medicamentos, muitas vezes ou sempre. O estudo revela que a privação de tratamentos médicos é rara nas Maurícias, onde apenas 1% da população disse ter faltado consultas ou a toma de medicamentos com regularidade. Países que têm uma escala maior em termos de percentagem são o Gabão, Togo, Níger e Guiné-Conakry, a rondar os 35%. Entre os países lusófonos, Moçambique apresenta as piores taxas, com 15% dos inquiridos a admitirem que raramente ou nunca têm acesso a um médico ou compram medicamentos, e 26% a dizer que falham muitas vezes os tratamentos e 21% a dizer que vão pontualmente ao médico. Em Cabo Verde, 7% responderam que as idas ao médico e a compra de medicamentos são raras ou nunca acontecem, reconhecem que não vão ao médico 10% ou compram medicamentos muitas vezes e 16% uma ou duas vezes. Em São Tomé e Príncipe, a percentagem de população que respondeu passar anos sem ir ao médico ou comprar medicamentos é de 3%, sendo que 13% relatam falhas na assistência médica. São Tomé e Príncipe surge ainda como um dos países com melhor avaliação em todos os indicadores, excepto a proximidade dos serviços médicos. O inquérito foi realizado antes da propagação da pandemia do Covid-19 em África, através de cerca de 46 mil entrevistas em 34 países do continente, e pretende traçar um retrato das experiências dos africanos na sua relação com os serviços de saúde.
Estudo do Afrobarómetro, que divulga que uma em cada cinco pessoas em África vive privada de cuidados médicos ou medicamentos.
Carla Henriques com as notícias desta sexta-feira. Foi a edição das 5 da tarde. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.